O governo angolano anunciou durante a Conferência Internacional sobre Mudanças Climáticas a sua Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035, que integra questões sobre como lidar com as mudanças abruptas de forma transversal nas políticas nacionais, bem como o financiamento à melhoria da pesquisa, à observação e análise dos cenários climáticos, de forma a identificar os múltiplos perigos. Na mesma ocasião, a vice-presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou que Angola continua a implementar o programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, com a construção de novas barragens e a promoção do desenvolvimento agropecuário para fortalecer a segurança alimentar e conferir maior resiliência às comunidades. Foi igualmente destacado os esforços do governo angolano para fortalecer a matriz energética nacional com energias renováveis, que atualmente já contribui com 66% de energia proveniente de projetos fotovoltaicos e hidroelétricos. Na mesma perspectiva, Angola prevê atingir 72% de energias renováveis até finais de 2027, como confirmação de compromisso em reduzir a poluição e emissão e promover uma transição para uma economia de baixo carbono. Em entrevista recente à ONU News, a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, ressaltou que o país está a definir uma estratégia de biodiversidade na qual existem 4 novas áreas de conservação que serão criadas.
A biodiversidade, nós temos uma estratégia que tem vigência de 2019 a 2025, mas estamos já a preparar a próxima, uma vez que 2025 é o próximo ano. E de acordo com a Convenção da Biodiversidade Biológica, nós teremos 4 novas áreas de conservação, sendo uma área de conservação marinha, que será a nossa primeira área de conservação. E vamos passar de 13% de áreas de conservação para 16%, com o objetivo de chegar aos 30%, como diz a Convenção. Depois, temos 14 áreas de conservação, que estamos a recuperá-las, de certa forma. Algumas, como é o caso do Parque Nacional do Iona, já têm avanços consideráveis, reposição animal, infraestruturas, já começa a dar os passos para aquilo que será o turismo, ecoturismo. E temos também 10 zonas úmidas, aprovadas pela Convenção de Ramsar. Para além disso, teremos a nova área de conservação marinha e mais 3, fazendo um total de 14 áreas de conservação, uma de conservação marinha, ou seja, 17 áreas de conservação terrestre, uma marinha e 10 zonas úmidas. O nosso objetivo é melhorar a biodiversidade. É claro que, em alguns casos, ainda temos a caça furtiva, temos que reforçar também a fiscalização, levar infraestruturas para albergar a fiscalização nessas áreas de conservação. Temos a problemática da poluição por plástico e por químicos. Angola, como quase todo mundo, está preocupada com esta questão. E nós temos uma problemática, se calhar, maior em relação a determinados países, se calhar em relação a outros.
Para a melhor compreensão da Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035, procuramos a opinião de ambientalistas e ativistas sociais que apresentaram seu ponto de vista sobre a sustentabilidade das propostas do Governo. O diretor executivo da Fundação Kisama diz que a Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035, apresentada na COP29 pela Vice-Presidente da República, não traz grandes novidades. Vladimir Russo chama a atenção do Governo angolano para olhar como passo imediato para o mercado do carbono, que ainda não tem legislação própria.
Esta, digamos, apresentação da sua excelência vice-presidente está focada naquilo que é a estratégia para as alterações climáticas 2018-2035. Portanto, é um pouco daquilo que já foi apresentado o ano passado, e em termos de novidades, não há algo, coisas muito novas. Há sim um compromisso de Angola cumprir com aqueles que são os seus principais eixos estratégicos, do ponto de vista daquilo que está definido da estratégia, a questão da transição energética, a questão de uma menor dependência dos combustíveis fósseis, o investimento na energia solar. Portanto, há alguns elementos importantes em termos de coordenação intersectorial. Enfim, há um conjunto de elementos que estão apresentados na estratégia e que estão, de alguma forma, patentes no discurso que a Sua Excelência Vice-Presidente fez. Um dos aspectos importantes, penso que Angola terá de rapidamente dar os próximos passos, tem a ver com o mercado de carbono, não o mercado voluntário, mas o mercado de carbono gerido pelo governo de Angola. Tem sido feitas um conjunto de debates e de discussões, mas o país não está preparado, não tem legislação própria, e penso que este é um elemento que Angola deverá acelerar o seu passo para poder entrar no mercado de carbono, poder vender créditos de carbono, poder beneficiar de alguns apoios internacionais nesse sentido. O outro aspecto que acho que é importante tem a ver com a questão de eu aceder aos fundos, ao Fundo Verde, aos vários mecanismos de apoio aos países em vias de desenvolvimento, e tem sido, digamos, um dos principais debates nos últimos anos, que são prometidos mundos e fundos, mas os países têm dificuldades a aceder a esses fundos, e Angola é um desses países que deverá capacitar-se, preparar-se para poder aceder ao fundo, para poder fazer um pouco mais do que aquilo que está na estratégia. Portanto, aquilo que está na estratégia depende de um conjunto de recursos financeiros, mas também capacidade humana para desenvolver estes projetos, né?
E acha que Angola tem algum passo dado nessa perspectiva, na mobilização de recursos e também na capacitação dos próprios recursos humanos?
Angola tem beneficiado de alguns recursos do Fundo Global do Ambiente, do GEF. Muitos dos projetos têm a componente de alterações climáticas, é uma componente importante, ou têm algumas subcomponentes ligadas a este processo. Okay? Então, em termos de capacitação, existe sim alguma capacitação, mas não na dimensão daquilo que o país precisa. Né? Então, nós precisamos de capacitar não apenas técnicos no setor do ambiente, mas aquelas áreas transversais que cujas atividades têm um impacto no ambiente ou são impactadas pelas alterações climáticas. Refiro-me aqui ao setor dos transportes, por exemplo, ao setor das pescas, ao setor da agricultura e florestas, ao setor do petróleo, e não creio que a gente tenha conseguido até o momento, e não é fácil, né? Este processo de formação e capacitação é um processo que leva algum tempo, daí também temos uma estratégia que é até 2035.
O programa de combate aos efeitos da seca no sul de Angola, com a construção de novas barragens, é outro investimento que o governo angolano tem vindo a realizar no âmbito da sua estratégia nacional. O também ambientalista Vladimir Russo defende outras soluções e aponta a mobilização da sociedade para o uso racional dos recursos.
Este é um dos caminhos. Então, o canal do Cafo já está construído. Okay? Há um conjunto de outros canais e represas e mecanismos de mitigação daquilo que são os efeitos das alterações climáticas associados à seca no sul de Angola, mas não é o único caminho. Então, temos que procurar outras alternativas. E uma das alternativas que eu penso que é mais usual, mais fácil de implementar, mas que tem que ser feita de forma coordenada, é a sensibilização, a consciencialização das pessoas para o uso racional dos recursos hídricos. Um dos aspectos importantes que temos estado a abordar com o governo, e provavelmente iremos tentar com o Conselho Nacional de Águas abordar, é a questão da Mesa Planáltica de Angola, a torre de água das Terras Altas de Angola. Portanto, Angola fornece água para vários países, para o seu país, né, para Angola, para vários países vizinhos, mas temos que gerir melhor, porque há parte de Angola que não tem água, há parte de Angola que tem muita água, mas tem que haver uma gestão, tem que haver uma estratégia de conservação da torre de água de Angola, das nascentes de Angola. Temos que pensar já daqui a 30 anos, né, o que é que vai acontecer a 30 anos e começarmos a preparar. E este é um elemento extremamente importante, não esperar que as coisas aconteçam, como aconteceu no sul de Angola, mas há outras regiões mais do centro-sul que poderão vir a ser afetadas em termos de disponibilidade de água e em termos de qualidade da água. Então é preciso pensar já. De facto, tem havido alguns workshops, algumas discussões, e tem que ser, digamos, passado para frente a questão de uma estratégia de conservação das fontes de água do nosso país.
E Vladimir Russo, como é que tem acompanhado a participação da sociedade civil, sobretudo das organizações ligadas ao ambiente, a nível do país, no sentido de poderem ajudar naquilo que é a construção de ideias que o próprio governo tem estado a realizar, para que, de facto, caminhemos todos com um discurso único?
Mas estas ideias que ele fez agora dos workshops que têm sido realizados para a proteção das nascentes, os workshops que têm sido realizados para discutir um pouco a questão das torres de água de Angola, como é que isto pode ser melhor digerido, como é que pode ser transformado numa estratégia, têm sido processos liderados por organizações. tanto a organizações internacionais, organizações nacionais, que nos últimos anos têm estado a trabalhar nesse sentido, no sentido de definir, e ainda houve agora em outubro um workshop organizado pela WWF, pela The Nature Conservancy, onde participou também a Fundação Lizima e o projeto de vida selvagem da National Geographic, que têm trabalhado principalmente nas regiões do Quando-Cubango, do Moxico, do Ambo e do Bié, à procura de soluções de sistemas de pagamento por serviços do ecossistema, por exemplo, nas questões de proteção das nascentes, no trabalho com as comunidades, na criação de reservas aquáticas, enfim, é um conjunto de propostas que estão a ser desenvolvidas. Alguns órgãos do governo têm participado, nomeadamente o Ministério da Energia e Águas, e é preciso agora passar para a fase seguinte, a implementação ou desenvolvimento concreto de ideias. Portanto, essas ideias têm que ser passadas com papel, e é um processo que pensamos que nos próximos 6 meses a sociedade civil vai partilhar isto com mais destaque com o governo, e se conseguirmos seguir esse caminho, poderemos ter uma gestão mais equilibrada, mais sustentável dos recursos hídricos no nosso país.
Entretanto, o ambientalista Carmo Montenegro defende mais diálogo sobre questões ambientais. Por outro lado, lamenta o facto de muitos especialistas do setor desconhecerem a estratégia do governo angolano sobre as alterações climáticas até 2035.
Eu acho que foi interessante, ouvimos também pela primeira vez esta estratégia até 2035. Nós tínhamos conhecimento da estratégia anterior, que era até 2030. Provavelmente deve ter havido aí algumas emendas. E é este reparo que eu faço. Acho que temos que conversar mais. O país tem que conversar mais acerca das estratégias climáticas. Temos tido pouca conversa entre...
Doutor, está a dizer que nova participação, quer da sociedade civil, como também dos próprios parceiros do governo, nesta temática específica?
Não houve, e posso estar aqui enganado, mas eu tenho acompanhado no máximo que foi possível todas as políticas ambientais que o país desenvolve. Porque se perguntar a um setor qualquer do país, por exemplo, uma empresa qualquer que deveria trabalhar em sustentabilidade, deveria fazer da sustentabilidade uma prioridade, vai ver que as empresas não conhecem a estratégia. Bom, se as empresas não conhecem as estratégias, então alguma coisa não está correta, não está bem, não está a andar bem. Há esta falta de diálogo entre o setor que dirige o ambiente e as ONGs e as empresas que lidam com o ambiente. Eu digo que não há este diálogo, porque vou dar uma novidade. Se o próprio Ministério nem sabe quantas ONGs o país tem, quantas ONGs que lidam com o ambiente o país tem, claro que vai trabalhar sozinho, não é? Porque só aí denota que trabalharam sozinhos, provavelmente, não é? Apresentaram os NDCs, mas com quem trabalharam? Não trabalharam com as universidades, não trabalharam com as ONGs, não trabalharam com algumas empresas que lidam com o ambiente, então trabalharam com quem? Portanto, são esses reparos que eu faço e que temos que corrigir. Já o Presidente da República tinha dito que os setores têm que comunicar melhor. Pode ser até que tenham feito, mas comunicaram mal. Nós não temos conhecimento. E mesmo na conversa com os outros colegas das outras ONGs também dizem que não tiveram conhecimento.
Doutor Campos, olhando para esta estratégia e fazendo uma relação do ponto de vista prático daquilo que são as ações das autoridades rumo a estas perspectivas que nos levam até 2035, tem havido algum esforço, tal como diz o Governo, diz que está a fazer um esforço para fortalecer a matriz energética nacional com energias renováveis, que atualmente já contribui com 66% de energia proveniente de projetos fotovoltaicos e hidroelétricos?
Sim, não, o país está a fazer um esforço tremendo, não é? O problema é contabilizar. Quanto é que nós deixamos de emitir e quanto é que nós estamos a emitir até agora? Porque um esforço tremendo o país está a fazer. Ontem, eu ouvi uma das diretoras do Ministério do Ambiente dizer que Angola já recebeu até agora 100 milhões de dólares, pensou que foi este valor, para ações de ações climáticas, portanto, ações de mitigação climática. E eu digo, ela comunicou mal. O que ela devia ter dito era que Angola tem feito isto, aquilo e aquilo, mas com os fundos da ação climática que Angola recebe.
Finalmente, Carmo Montenegro afirma que os gestores ambientais não têm sido competentes para dirigir os desafios do setor. Para o efeito, defende ações mais concretas.
Claro. Esses outros projetos, muitas das vezes até financiados por instâncias internacionais, a gente não vê nada. Não vê nada? Provavelmente haja e a gente não conhece. Portanto, é aí onde está o problema. Nós temos, eu tenho dito que nós temos um presidente da República que tem sinalizado tanto que é ambientalista. E todos os outros setores andam distraídos, não acompanham o líder nas questões ambientais. Nós temos empresas, grandes empresas nacionais e mesmo internacionais em Angola, que não fazem da sustentabilidade uma prioridade. Okay? Têm diretores de sustentabilidade, mas o que é que eles fazem? De vez em quando, agora, nesta na moda, irem plantar mangás, okay? Colocarem nas suas redes sociais que plantaram mangás, fazer uma conferência e pronto, já fizeram um projeto de sustentabilidade. E isto que eles pensam. Não, nós temos.
Qual deve ser, doutor, do seu ponto de vista, a postura do governo depois de apresentar na COP29 esta Estratégia Nacional para as Alterações Climáticas até 2035?
Ok. Ações concretas. Primeiro, se nós quisermos trabalhar com ações concretas de mitigação climática, olhar para as nossas florestas que estão abandonadas. Nós temos um problema em duas grandes florestas de interesse mundiais que estão praticamente abandonadas. Não há nenhum projeto digno de realce nestas duas florestas, que é a floresta do Maiombe, portanto, no norte de Angola, e a floresta do Miombo, no sul de Angola, na parte leste e sul de Angola. Portanto, são duas grandes florestas de interesse de mitigação climática abandonadas completamente. Portanto, não vejo ali nenhum projeto de realce. Eu tenho dito, Angola é o segundo país com maior área da floresta do Miombo. Moçambique deve ser o último país da vida em termos de área da floresta do Miombo. Mas é Moçambique que lidera a conservação, preservação da floresta do Miombo, com projetos interessantes de preservação da floresta. O Congo, aqui o nosso vizinho, também tem projetos de mitigação e conservação, preservação da floresta do Miombo. A Zâmbia tem. E os projetos em Angola, zero. Tá? Depois, gente, nós vamos para essas conferências internacionais e dizer temos projetos de conservação do Miombo, temos que ter tudo. Provavelmente, projetos que eu não conheço. Se existem projetos na floresta do Miombo, ok? Então, estão a comunicar mal, porque a gente não ouve. A gente não vê, desculpe. A gente não vê. Só ouvimos depois das conferências mundiais. Que Angola tem estado a trabalhar com ações concretas na floresta do Miombo. E vejam que são duas grandes florestas de interesse mundial, de mitigação, portanto, da mitigação climática. Se nós olharmos, essas empresas, em vez de estarem aqui a ir plantar mangás, agora que está na moda, porque no princípio, quando nós criámos a Otiva, okay, ninguém ligava a Otiva. Ninguém ligava. Hoje, bastou o Sua Excelência Presidente da República apoiar este projeto, todo mundo agora pensa mangás, todos os fins de semana. Quer dizer, temos outras áreas para apoiarem. Temos a floresta do Miombo para apoiar, temos a floresta do Maiombe para apoiar, porque são os grandes sumidouros, tá? Sumidouros de carbono. E é aí, nestes projetos, que nós devemos também nos direcionar. Tá? Isto não é feito. Tá? Depois aparecemos muito com os discursos repare, por exemplo, a COP, nós deveríamos ter uma pré-COP antes de das COPs, para nós analisarmos tudo o que vai ser apresentado nas COPs. Nas COPs. Nós devíamos reunir aqui. Eu acompanhei o Brasil, a delegação do Brasil. Acompanhei porque eu faço parte do movimento Laudato Si, é um movimento dos ambientalistas católicos mundiais. E como faço parte deste movimento, todas as atividades onde o movimento participa, em todos os países, acompanhamos online.
Carmo Montenegro, Vladimir Russo e Ana Paula de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.